Esta é uma leitura do livro O Evangelho segundo Marcos, Considerações Esotéricas sobre o Mistério do Gólgota. São 10 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Basileia, na Suíça, de 15 a 24 de setembro de 1912, na tradução de Heinz Wilder, publicado pela Editora Antroposófica. Esta é a edição de 1996. Esta é a quarta palestra, proferida em 18 de setembro de 1912, A Dualidade na Pregação do Cristo. Ao começar minha conferência de hoje, eu gostaria de dirigir sua atenção a duas imagens da evolução humana dos últimos milênios, ligados à nossa visão espiritual. A primeira se refere a um acontecimento situado por volta da metade e do fim do século V da era pré-cristã. Apesar de ser algo conhecido, eu gostaria, não obstante, de enfocá-lo pela visão anímica. Sabemos que o Buda, no país dos hindus, conseguiria reunir à sua volta um grande número de discípulos, dando origem a um movimento poderoso que flui do Oriente em enormes levas, atravessando os séculos e trazendo salvação e libertação interior para as almas, elevação e consciência da humanidade para muitas pessoas. Para caracterizar esse acontecimento, basta dirigirmos nossa atenção ao principal momento da doutrina e da atuação do Buda. A vida, tal como é consumada pelo homem em suas encarnações na Terra, é sofrimento, provocado pelo fato de o próprio homem, na sequência de suas encarnações, sujeitar-se ao impulso de encarnar-se sempre de novo. A meta a ser alcançada é a libertação desse impulso para a reencarnação terrestre, isto é, elevar-se a um estado em que a alma não sinta mais estar ligada à existência por meios dos sentidos e dos órgãos físicos, conseguindo assim ascender ao nirvana, como é chamado esse estado. Esse é o grande ensinamento que flui dos lábios do Buda. A vida é sofrimento, e o homem deveria encontrar os meios para libertar-se dele, a fim de poder participar do nirvana. Para usar uma expressão que traduz, em conceitos correntes e exatos, a tendência inerente a essa doutrina do Buda, poderíamos dizer que por força e poder de sua individualidade, o Buda dirigia a visão de seus discípulos à existência terrena e procurava propiciar-lhes da infindável plenitude de sua compaixão os meios para a elevação de suas almas aos céus, juntamente com tudo o que elas continham, o pensamento e a filosofia do homem. É isso o que podemos expressar como uma fórmula pregnante e realista, se quisermos descrever esse impulso que emana da grande pregação do Buda em Benares. Vemos assim o Buda reunir em torno de si os discípulos que lhe são fiéis. O que se reflete na alma desses discípulos? O que se evidencia como sua confissão? Que o anseio da alma humana tem por objetivo a libertação do desejo de reencarnações, do apego à vida nos sentidos, buscando o autoaperfeiçoamento, à medida que o ser se liberta de tudo o que o liga à vida sensorial, para ligá-lo a tudo o que o mantém unido à sua origem divino-espiritual. Eram esses os sentimentos dos discípulos do Buda. O desejo de libertação de todas as atribulações da vida e o estabelecimento de uma ligação com o mundo espiritual apenas mediante o sentimento da alma experimentado na compaixão, bem como a aspiração ao aperfeiçoamento espiritual e a renúncia a todo e qualquer desejo, reduzindo-se ao mínimo possível qualquer ligação exterior do homem com tudo o que o prende à existência. Foi desse modo que os discípulos do Buda passaram pelo mundo. Era assim que eles viam a finalidade e o objetivo de seu aprendizado. Acompanhando a evolução do budismo através dos séculos, podemos perguntar: o que existia nas almas e nos corações dos seguidores do budismo em expansão? E receberemos então como resposta: as pessoas possuíam metas supremas e no âmago de todo o seu pensar e sentir vivia aquela figura grandiosa do Buda, a visão de tudo o que ele havia dito em suas palavras tão arrebatadoras e significativas a respeito da libertação dos sofrimentos da vida. A poderosa e abrangente autoridade do Buda vivia no centro de todo o pensar e de todo o sentir, nos corações de seus discípulos e de seus seguidores através dos séculos. O que o Buda dizia era, para eles, palavra sagrada. Por que essas palavras representavam para os discípulos e seguidores do Buda uma mensagem advinda diretamente do céu? Porque eles viviam na crença e na fé de que, sob a árvore Bodhi, lhe havia sido revelado o verdadeiro conhecimento da existência universal, a luz, o sol do universo. O que importa é essa disposição característica para o sagrado e o singular que vivia nos corações dos discípulos do Buda. Enfoquemos tudo isso por meio de nossa visão espiritual, tentando compreender o que sucedeu meio milênio antes do mistério do Gólgota. Enfoquemos agora uma outra imagem da história universal. Acontecimentos distanciados entre si e mais ou menos um século. Em mais ou menos um século, podem ser considerados como que simultâneos em relação às longas épocas da evolução da humanidade. Um século significa pouco ao considerarmos milênios e mais milênios da evolução humana. Por isso, podemos dizer o seguinte: embora apareça somente um século mais tarde, a imagem que agora pretendemos evocar diante de nossas almas pode ser considerada quase simultânea a esse evento do Buda que acabamos de descrever. No século V, antes da era cristã, uma outra individualidade reúne à sua volta na antiga Grécia discípulos e fiéis. Esse também é um fato bastante conhecido, mas para chegarmos a entender a evolução dos últimos séculos, é bom termos em vista a imagem dessa individualidade. É Sócrates que vemos na antiga Grécia reunir discípulos em torno de si. E para podermos inseri-lo nesse contexto, basta evocarmos a imagem que ele traçou, que dele traçou o grande filósofo Platão, a qual parece ser corroborada por outro grande filósofo, Aristóteles. Basta considerarmos a forma impressionante como Platão esboçou a imagem de Sócrates para podermos dizer que Sócrates foi o inaugurador de um movimento muito importante no Ocidente. Quem observar todo o caráter da evolução cultural do Ocidente, notará o que se pode chamar de elemento socrático. O que se pode chamar de elemento socrático exerceu uma influência decisiva sobre tudo o que caracteriza essa cultura. Mesmo que esse elemento socrático do Ocidente se propague através das vagas da história universal com mais sutileza que o elemento budista no Oriente, é lícito traçarmos um paralelo entre Sócrates e o Buda. Porém, os alunos e discípulos de Sócrates e do Buda devem ser encarados de um ponto de vista um tanto peculiar. Poderíamos dizer que tudo o que caracteriza a distinção entre Ocidente e Oriente torna-se patente ao considerarmos a diferença fundamental entre Sócrates e o Buda. Sócrates reunia seus discípulos em torno de si. Como se sentia perante eles? A arte de relacionar-se com eles foi chamada de, entre aspas, parto espiritual, porque ele se empenhava em extrair da própria alma dos alunos o que eles deveriam aprender. Ele formulava as perguntas a colocar em movimento a disposição básica interna de tais almas. Dessa maneira, não lhes transmitia coisa alguma de si, mas extraía tudo de dentro delas. O elemento um tanto sucinto e sóbrio que caracteriza a cosmovisão e a arte de Sócrates se deve ao fato de ele apelar à independência e à razão imanente de cada discípulo enquanto passeava com eles pelas ruas de Atenas, de um modo um tanto diferente, mas também semelhante ao do Buda em seus passeios. Contudo, enquanto o Buda anunciava o que havia recebido pela iluminação sob a árvore Bodhi, e enquanto ao longo dos séculos atuava o que ele havia recebido do mundo espiritual e transmitira aos seus discípulos para que isso continuasse vivendo neles, Sócrates não teve a mínima pretensão de continuar vivendo como Sócrates nos corações de seus alunos. Quando estava com eles, nem sequer pretendia transferir algo de si próprio às suas almas. Muito pelo contrário, estimulava-os para que extraíssem tudo de si mesmos. Nada do que fosse parte de Sócrates deveria ser transferido às almas de seus discípulos. É impossível imaginar maior diferença do que a existente entre o Buda e Sócrates. Na alma do discípulo do Buda, este devia viver com tudo o que representava, ao passo que na alma do discípulo de Sócrates, nada devia existir dele mesmo, do mesmo modo como uma criança recém-nascida nada se acrescenta de sua parteira. O elemento espiritual devia emergir dos discípulos de Sócrates por meio de sua arte de parteiro espiritual, que deixava as pessoas livres para desenvolver-se e extraía delas o que já existia em seu interior. Era isso o que pretendia Sócrates. Poderíamos também caracterizar a diferença entre Sócrates e Buda com as seguintes palavras. Se uma voz descesse do céu, indicando o que os discípulos do Buda deveriam aprender, certamente teria dito, abre aspas, acendei em vós o que vivia no Buda para encontrar, por intermédio dele, o caminho à existência espiritual, fecha aspas. Para caracterizar de modo semelhante o que Sócrates pretendia, poderíamos dizer que ele exortava cada um de seus discípulos, clamando, abre aspas, torna-te o que és, fecha aspas. Ao evocarmos em nossas almas essas duas imagens, não será oportuno dizermos que temos aí duas correntes diametralmente opostas da evolução da humanidade? De algum modo, elas se tocam, mas apenas nas extremidades. Não devemos misturar as coisas. Devemos caracterizá-las segundo suas diferenças e depois indicar os pontos em que existe uma unidade possível. Imaginando o Buda, face a face com o discípulo, poderíamos dizer que, por meio de palavras sublimes e repetições constantes, que são imprescindíveis e não podem ser excluídas da reprodução de seus discursos, ele se empenhava em evocar em sua alma o que poderia elevá-los aos mundos espirituais, utilizando o que ele próprio havia experimentado sobre a árvore Bodhi. Todas as palavras eram escolhidas por ele a fim de apregoar o estado de enlevo na terra, constituindo-se numa manifestação celestial do mundo superior e sendo pronunciadas por uma boca que falava sob a impressão direta da iluminação recebida. E de que modo podemos imaginar Sócrates confrontando-se com seu discípulo? Ao pretender explicar a relação do homem com o divino, por meio das mais singelas considerações intelectuais do dia a dia, ele tentava esclarecer a esse discípulo a maneira como este deve pensar e como se relacionam as concatenações lógicas. Esse discípulo é sempre remetido às coisas mais sóbrias e corriqueiras, a fim de aplicar ao conhecimento adquirido o que lhe é possível conquistar por meio da lógica comum. Uma única vez, Sócrates parece elevar-se a uma altura tal que, diríamos, fala a seus discípulos com a linguagem do Buda. É quando ele se prepara para a morte. Ao falar sobre a imortalidade da alma, pouco antes de seu falecimento, sua linguagem é de um iluminado supremo. Nessa mesma ocasião, porém, ele fala de um modo que suas declarações só podem ser compreendidas se considerarmos toda a sua vivência pessoal. É por isso que o diálogo platônico sobre a imortalidade da alma toca diretamente nossos corações. Fala à nossa alma ao ouvirmos Sócrates dizer mais ou menos o seguinte, abre aspas, acaso durante toda a minha vida não aspirei a alcançar, por meio da filosofia, o que o homem pode alcançar para libertar-se do mundo dos sentidos? E agora que minha alma está para despreender-se de todo o mundo sensório, não deveria ela penetrar alegremente em seu elemento? Não deveria eu penetrar alegremente no que sempre aspirei internamente, enquanto buscava como filósofo? Fecha aspas. Quem for capaz de captar toda a atmosfera desse diálogo de Sócrates no Fédon de Platão, sentir-se-á transportado a um sentimento semelhante aos que emanam dos ensinamentos sublimes do Buda, quando este fala aos corações de seus discípulos. E no que diz respeito às diferenças, aos opostos dessas duas personalidades, podemos dizer que em determinado ponto elas se elevam de tal modo a se estabelecer uma unidade também entre o que é distinto. Atentando ao Buda, perceberemos o seguinte: de modo geral, suas alocuções provocam, todas elas, a mesma sensação que se tem frente ao discurso de Sócrates sobre a imortalidade da alma. Refiro-me, nesse caso, ao estado à tensão da alma. Por outro lado, raramente encontramos no Buda, abre parênteses, só em certas ocasiões, fecha parênteses, o que geralmente permeia as outras alocuções de Sócrates, sempre visando a conduzir o homem à sua própria razão. Sentimos formalmente algo como um diálogo socrático deslocado quando o Buda tenta explicar ao aluno Sona que não é conveniente permanecer somente na existência sensorial, apegar-se a ela ou apenas mortificar-se, vivendo à maneira dos antigos que assim procediam. Pelo contrário, é aconselhável tomar o caminho do meio. Face a face com seu discípulo Sona, o Buda diz algo como, abre aspas, ora, Sona, será que conseguirás tocar bem o alaúde se as cordas estiverem demasiado frouxas? Será que conseguirás tocá-lo com as cordas por demais tensas? Fecha aspas. E Sona responde, abre aspas, não, eu não conseguirei tocar bem o alaúde se as cordas estiverem demasiado frouxas ou excessivamente tensas. Fecha aspas. Abre aspas. Quando então, fecha aspas, diz o Buda, abre aspas, conseguirás tocar bem o alaúde? Fecha aspas, abre aspas. Quando as cordas não estiverem nem frouxas nem tensas demais, fecha aspas, responde Sona. E o Buda diz, abre aspas, a mesma coisa sucede com relação ao homem. Ele não alcançará todos os conhecimentos caso se entregue demais à vida dos sentidos, e tampouco os alcançará caso apenas se retire da vida exterior em mortificação. O caminho do meio, que se deve tomar em relação à tensão da corda, também deve ser escolhido no que diz respeito à disposição anímica do homem. Fecha aspas, entre chaves, quinto, Vinayapitaka, primeiro, 181 da edição de H. Oldenburg. Fecha a chave. Pode-se dizer que esse diálogo do Buda com seu discípulo Sona poderia igualmente ter sido conduzido por Sócrates, pois ele apela à inteligência de seus discípulos exatamente desse modo. O que acabo de relatar é um, entre aspas, diálogo socrático que o Buda conduziu com seu aluno Sona. Um diálogo desse tipo, porém, é tão raro na vida do Buda como aquele diálogo budista de Sócrates com seus discípulos a respeito da imortalidade da alma, pouco antes de sua morte. É preciso frisar sempre que só caracterizando as coisas dessa maneira podemos alcançar a verdade. Fica mais fácil caracterizá-la dizendo que a evolução da humanidade é impulsionada por grandes líderes e que, no fundo, estes proclamam sempre a mesma coisa, só que de formas diferentes. Esses líderes, em suas diversas linguagens, são apenas diferentes manifestações da unidade. Certamente isso é verdadeiro, que só que expresso de modo mais trivial possível. O que importa é nos esforçarmos para conhecer bem os assuntos, é procurarmos a unidade e a diferenciação, caracterizando as coisas segundo sua diversidade e buscando a unidade superior a partir dela. É necessário fazer essa observação metódica pela simples razão de que ela corresponde à vida em geral, no tocante aos assuntos espirituais. É fácil dizer que todas as religiões compõem uma unidade, para depois caracterizarmos essa unidade dizendo que todos os diversos fundadores das religiões apresentam apenas diferentes formulações da unidade. Por mais belas que sejam as palavras, tal caracterização é infinitamente trivial. O resultado seria o mesmo que caracterizar a priori duas figuras como Buda e Sócrates apenas segundo uma unidade abstrata, sem procurar a diferenciação polar entre elas. Assim que as reduzirmos às suas formas mentais, logo reconheceremos de que se trata. Pimenta e sal, açúcar e páprica são ingredientes colocados na mesa para temperar comida. Todos eles formam um conjunto único, ou seja, temperos para comida. Contudo, só por formarem uma unidade, ninguém vai querer equipará-los uns aos outros, pondo, por exemplo, pimenta ou sal no café em lugar do açúcar. O que não se pode aceitar na vida comum, tampouco se deve aceitar no âmbito espiritual. Não se deve aceitar a afirmação de que Krishna ou Zarathustra, Orfeu ou Hermes sejam, no fundo, apenas formas diversas da unidade. Para uma caracterização séria e sincera, tal enunciado não teria mais valor do que se dissessemos que pimenta e sal, açúcar e páprica são, na verdade, formas diversas da entidade única chamada temperos para comida. É importante entendermos realmente tais detalhes metódicos e não simplesmente aceitarmos o mais cômodo em lugar do verdadeiro. As duas figuras, o Buda e Sócrates, nos aparecem como duas formas diferentes e diametralmente opostas da corrente evolutiva humana. e ao reuni-las numa unidade superior, tal como demonstramos, podemos acrescentar uma terceira, que também representa uma grande individualidade em cujo redor se reúnem alunos e discípulos. O Cristo Jesus. O Evangelho de Marcos nos relata sobre o relacionamento do Mestre com seus 12 discípulos mais próximos, com a mesma clareza enfatizada por nós em outro contexto, o do Buda e Sócrates, com toda a clareza possível. E qual é a expressão mais nítida, mais concisa, mais concentrada desse relacionamento? É a que nos diz o seguinte: o Cristo defronta-se. Vários trechos do Evangelho aludem a isso. Com a multidão que quer ouvi-lo. Ele fala a essa multidão em imagens ou parábolas, como diz o Evangelho. Em quadros grandiosos e singelos, o Evangelho de Marcos nos relata como ele apresenta à multidão certos fatos profundamente significativos na história universal e da sua evolução da humanidade. Perdão, e da evolução da humanidade. Então é dito, estando a sós com seus discípulos mais íntimos, ele lhes interpretava tais imagens. O Evangelho de Marcos nos dá um exemplo especial de como ele fala à multidão em imagens e como estas são interpretadas para os discípulos mais íntimos. Aqui é uma citação, então, longa do próprio Evangelho. E ele lhes ensinava muito em parábolas e lhes dizia em sua doutrina: eis que saiu um semeador a semear. Enquanto semeava, uma parte caiu ao longo do caminho. Vieram as aves do céu e comeram-na. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde havia pouca terra. Germinou depressa, porque não havia profundidade na terra. Mas quando saiu o sol, foi queimada pelo calor. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram, e não deu frutos. Outra caiu numa terra boa, deu frutos que vingaram e cresceram, e um grão produziu 30, outro 70, outro 100. E disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se encontrava a sós com os 12, estes o interrogaram a respeito das parábolas, e ele lhes disse: o semeador semeia a palavra. Uns encontram-se no meio do caminho, onde a palavra é semeada. Assim que a ouvem, aparece Satanás e lhes tira essa palavra. Outros recebem a semente em terreno pedregoso. São aqueles que, ao ouvir a palavra, logo a aceitam com alegria, mas não têm raízes, são filhos do momento. Assim que surge a tribulação ou a perseguição por causa dessa palavra, eles sucumbem imediatamente. Outros ainda recebem a semente entre espinhos, ouvem a palavra, mas as solicitudes do mundo, a sedução da riqueza e os outros afetos desordenados a afogam e ela não dá frutos. E outros finalmente recebem a semente na terra boa. Ouvem a palavra, recebem-na e esta se torna frutífera. Uma dá 30, outra 70, outra 100. Fim desta citação, Marcos capítulo 4, versículos de 2 a 9. Eis um exemplo completo do modo como Cristo Jesus ensinava. Temos informações de como Buda ensinava e de como ensinava Sócrates. Do Buda podemos dizer em nossa linguagem ocidental que ele levava ao reino dos céus o que os homens experimentavam na terra. De Sócrates dizia-se que todo o seu pensamento poderia ser caracterizado pelo fato de trazer a filosofia do céu para a terra, pois apelava diretamente à inteligência terrena. Podemos, portanto, imaginar claramente a relação dessas duas individualidades com os seus discípulos. E como o Cristo Jesus se relacionava com seus discípulos? Era diferente seu relacionamento com a multidão. Ele a ensinava por meio de parábolas, que todavia eram interpretadas somente para seus discípulos mais chegados. A estes, ele explicava o que eles eram capazes de entender, o que podiam imediatamente captar pelo entendimento humano. Precisamos, portanto, usar termos mais complexos se quisermos caracterizar o modo como o Cristo ensinava. Os ensinamentos do Buda caracterizavam-se por um traço comum a todos. Por isso havia apenas um tipo entre os discípulos diretos do Buda. Os discípulos de Sócrates também eram de um tipo uniforme. Todo o mundo podia ser discípulo de Sócrates, pois, na verdade, ele desejava somente extrair o que já existia anteriormente na alma do homem. Só há um tipo de relacionamento de Sócrates com seus discípulos. O do Cristo Jesus apresenta-se de duas maneiras: um com os discípulos mais íntimos e outro com a multidão. Por que isso? Para descobrirmos as implicações aí envolvidas, devemos procurar compreender o significado de todo o momento da transição dos tempos, representado ante nossa alma pelo mistério do Gólgota. Findam os tempos em que a antiga clarividência constituía uma faculdade do homem em geral. Quando mais retrocedermos na evolução do homem, tanto mais veremos que a antiga clarividência constituía um patrimônio geral do homem, isto é, mas os homens eram capazes de visualizar os mundos espirituais. De que modo isso acontecia? Sua vidência era uma visão dos mistérios universais em imagens, em imaginações inconscientes ou subconscientes. Uma clarividência onírica em imagens oníricas, e não em conceitos racionais do tipo que o homem moderno evoca em si quando quer alcançar o conhecimento. Antigamente não existia o que temos hoje em dia, no campo da ciência ou simplesmente no pensamento popular: a inteligência e o julgamento racionais. O homem se encontrava diante do mundo exterior, limitando-se simplesmente a observá-lo, Ele não o desmembrava em conceitos, não possuía lógica e não raciocinava em combinações a respeito das coisas. O homem moderno encontra dificuldade em imaginar tais coisas, pois hoje em dia tudo passa pelo raciocínio. Porém, o ser humano antigo não raciocinava assim. Ele passava diante das coisas, percebia e fixava suas imagens. E quando vislumbrava seu mundo onírico imaginativo nos intervalos entre a vigília e o sono, ele conseguia compreender o que via. Via imagens. Para termos uma ideia mais concreta a esse respeito, imaginemos que há muitos e muitos milênios uma pessoa estivesse observando o mundo ao seu redor. Teria constatado a existência de um mestre explicando algo a seus alunos e se aproximaria para escutar-lhe as palavras. E no meio de tantos alunos, ele poderia ter observado um deles recebendo as palavras fervorosamente. Um outro as recebia, mas as abandonava em seguida. E um terceiro estava tão absorvido por seu egoísmo que nem as escutava. Porém, uma coisa essa pessoa de antigamente não podia ter feito: comparar mentalmente os três alunos. Mas, no estado entre a vigília e o sono, tudo retornava a ela como uma imagem em sua alma. Ela poderia, por exemplo, ver algo como um semeador a semear, fato que teria realmente visto como imagem clarividente, uma parte das sementes caindo em terra boa e dando bons frutos, a outra caindo numa terra de má qualidade e a terceira em terra pedregosa. A segunda daria menos frutos e a terceira nenhum. O homem antigo não teria comentado o fato da mesma forma como o homem moderno, dizendo que um aluno assimila as palavras, um outro não e assim por diante. Porém, nos estágios transitórios entre a vigília e o sono, ele via a imagem e via a explicação. Jamais teria falado a esse respeito de modo diferente. Se alguém lhe tivesse pedido uma explicação sobre o relacionamento entre o mestre e seus discípulos e seus alunos, tal como ele o via, teria descrito essa sua imagem onírica, clara e evidente. Era essa a realidade para ele, e a explicação sobre o assunto também. É desse modo que ele teria falado. Ora, a multidão presente diante do Cristo Jesus possuía apenas os últimos vestígios dessa clarividência. Porém, as almas ainda estavam em condições de escutar quando se falava, em imagens, sobre o progresso do ser e da evolução da humanidade. O Cristo falava à multidão como alguém que tivesse preservado a última herança da antiga clarividência e houvesse trazido para a vida comum das almas. E quem eram os discípulos íntimos? Dissemos anteriormente que os 12 se compunham dos 7 filhos da mãe Macabeia e dos 5 filhos de Matatias. Eles atravessaram toda a fase do antigo povo hebraico até chegar ao estado de forte ênfase do eu imortal. Eles eram realmente os primeiros dentre os que o Cristo poderia ter escolhido para apelar ao que vivia em cada uma das almas, de modo que deveriam tornar-se um novo ponto de partida para o desenvolvimento humano. Falando à multidão, ele pressupunha que esta o compreendesse com base no que lhes restava como herança da antiga clarividência. Falando aos discípulos, ele pressupunha que estes fossem os primeiros capazes de compreender as coisas da maneira como falamos hoje, aos homens, sobre os mundos superiores. Era, pois, necessário que por todo o tempo de transição, Jesus falasse de duas maneiras distintas. Uma quando falava à multidão, outra quando se dirigia a seus discípulos mais íntimos. Ele os coloca no meio da multidão, como os 12 escolhidos por ele. A compreensão racional do que se refere aos mundos superiores e aos mistérios da evolução da humanidade, e que no futuro se tornaria um bem comum dos homens, deveria ser tarefa do círculo mais restrito de discípulos do Cristo. Tomando como exemplo tudo o que ele disse a seus discípulos na exegese da parábola, podemos dizer que ele usava também palavras socráticas e, da mesma forma, extraía das almas o que havia dito. Com a diferença de que Sócrates se restringia mais às condições terrestres, à lógica comum, enquanto o Cristo, dirigindo-se a seus discípulos íntimos, discursava sobre assuntos espirituais, porém, à maneira socrática. Quando Buda falava a seus discípulos, fazia-o de modo a explicar-lhes os assuntos espirituais tal como eram recebidos por sua iluminação, mediante a permanência da alma humana nos mundos superiores. Quando o Cristo falava à multidão, expressava o que a alma do homem comum experimentara antigamente nos mundos superiores. Poderíamos dizer que ele falava à multidão como se fosse um Buda popular. A seus discípulos ele falava como um Sócrates, superior, espiritualizado. Sócrates extraía da alma de seus discípulos a inteligência individual terrena. O Cristo extraía da alma de seus discípulos a inteligência celestial. O Buda passava a seus discípulos a iluminação celestial. O Cristo transferia à multidão, por meio de suas parábolas, a iluminação terrena. Peço-lhes comparar essas três imagens. Em terras longínquas, no país do Ganges, o Buda com seus discípulos. O oposto de Sócrates, lá na Grécia. Sócrates com seus discípulos. O oposto de Buda. E então surge aquela curiosa síntese, a curiosa ligação. 4 a 5 séculos mais tarde. Assim, os senhores têm um dos exemplos mais importantes do processo que regula a evolução humana. A evolução da humanidade progride passo a passo. Muita coisa que nos foi relatada através dos anos, nas primeiras fases do conhecimento da ciência espiritual, poderia parecer a muita gente uma espécie de teoria ou uma simples doutrina. Muitos terão pensado, por exemplo, que seria uma mera teoria o enunciado de que a alma do homem deve ser concebida como um conjunto das almas da sensação, do intelecto e da consciência. É certo que há pessoas muito rápidas no julgar. Verificamos que há pessoas muito mais rápidas em seu julgamento do que as que logo aceitam o primeiro esboço de uma evolução posterior como algo acabado. Sem dúvida, existem ainda juízos completamente diferentes. É bom para nós, antropósofos, dirigir também nossa atenção à maneira como não se deve pensar. Às vezes, nos deparamos com exemplos grosseiros de como não se deveria pensar, os quais, todavia, muita gente acredita serem a forma certa de pensamento. Hoje de manhã, alguém me deu um belo exemplo de uma maneira estranha de pensar. Menciono-o aqui apenas como um daqueles exemplos que deveríamos gravar bem em nossas almas, pois nós, como antropósofos, deveríamos trabalhar em função de um aperfeiçoamento contínuo da alma e não somente contentar-nos com o conhecimento dos vícios do mundo. Por isso, não é por motivos pessoais, e sim por uma razão espiritual, que eu uso como exemplo o que me foi dito hoje de manhã. Contaram-me que numa certa região da Europa vive um cavalheiro que há muito tempo mandou publicar as coisas mais inexatas sobre os ensinamentos da teosofia de Steiner, ou sobre o modo como este se relaciona com o movimento espiritual em geral. Acontece que hoje chamaram a atenção de uma pessoa perguntando-lhe por que seu amigo, o mesmo cavalheiro que mencionei, mandou publicar uma coisa dessas. Em resposta, a pessoa em questão disse que seu amigo, abre aspas, está começando agora a estudar de maneira intensiva as obras do Dr. Steiner, fecha aspas. Contudo, já faz alguns anos que ele publicou sua crítica, e agora é dada a desculpa de que atualmente ele está começando a estudar as coisas. Esse é um modo de pensar inconcebível dentro do nosso movimento. Ao escrever a respeito, os historiadores futuros levantarão a seguinte questão. Teria alguma vez ocorrido a alguém, anos após seu pronunciamento sobre algo, querer desculpar-se dizendo que somente agora está começando a familiarizar-se com o assunto? Essas coisas fazem parte da educação antroposófica. Só conseguiremos progredir quando realmente se tornar um consenso que tais fatos devem ser totalmente impossíveis em nosso movimento. Não raciocinar dessa maneira faz parte de uma integridade interior. Ora, não se consegue avançar um passo sequer no conhecimento da verdade quando ainda se é capaz de emitir tais juízos. É dever do antropósofo observar essas coisas e não passar insensivelmente por cima delas, com a desculpa de uma benevolência geral. No mais elevado sentido da palavra, é uma insensibilidade para com a pessoa perdoar-lhe tais procedimentos, pois assim ela será karmicamente condenada à perda de sua essência e à insignificância após a morte. Chamar sua atenção para tais coisas alivia sua existência após a morte. É esse o significado mais profundo da questão. Assim sendo, também aqui deve ser atribuída a devida importância ao fato de, logo de início, ser proposta a seguinte verdade. A alma do homem possui três componentes: a alma da sensação, a alma do intelecto e a alma da consciência. Aqui tem uma nota a esse respeito, ver do autor Teosofia, capítulo A Natureza do Homem, quinta edição, São Paulo, Antroposófica, 1996. Fim da nota. Já no decorrer dos anos, se evidenciou que tal assunto se reveste de um significado bem mais profundo do que o de uma simples divisão sistemática da alma. Sabemos que na era pós-atlântica se desenvolveram gradativamente as mais diversas culturas, a proto-índica, a proto-persa, a egipto-caldaica, a greco-latina e agora a nossa. E foi demonstrado que a essência da cultura egipto-babilônio-caldaica consistiu no fato de a alma da sensação haver passado por uma evolução peculiar. Na época greco-latina, houve igualmente uma cultura particular da alma do intelecto e, em nossa época, uma cultura da alma da consciência. É dessa maneira que esses três períodos nos são apresentados. Assim, eles atuam na educação e na evolução da própria alma humana. Esses três membros da alma não são mero produto da fantasia, e sim algo vivo que nas épocas subsequentes também se desenvolve subsequentemente. Tudo deve ter sempre um nexo. O anterior deve ser sempre entendido, estendido ao posterior, e do mesmo modo no anterior deve ser antecipado o posterior. Em que período cultural vivem o Buda e Sócrates? Eles vivem no centro da manifestação mais expressiva da alma do intelecto, na quarta época pós-atlântica. Ambos têm nesse contexto sua missão, sua tarefa. O Buda tem a tarefa de preservar e conduzir a cultura da alma da sensação da época precedente à terceira para a quarta. O que o Buda proclamou a seus discípulos, o que Buda proclamou e seus discípulos acolheram em seus corações foi a transmissão da luz do terceiro período cultural pós-atlântico, da alma da sensação, para o quarto período, a época da alma do intelecto. Desse modo, a época da alma do intelecto foi aquecida, vivificada e iluminada pelos ensinamentos do Buda, pelo que fora produzido na época da alma da sensação, ainda permeada pela clarividência. O Buda é o grande conservador da cultura da alma da sensação, na cultura da alma do intelecto. Que missão cabe a Sócrates, surgido um pouco mais tarde? Sócrates situa-se igualmente na época da alma do intelecto. Ele apela à individualidade do ser humano, o que só emergirá totalmente em nossa época cultural, a quinta época. Sua missão é fazer penetrar, de forma ainda abstrata, a alma da consciência na época da alma do intelecto. O Buda preserva o precedente, por isso o que ele proclama se mostra qual uma luz aquecedora, brilhante. Sócrates antecipa o que em seu tempo ainda era por vir, o que constitui a característica da época da alma da consciência.
O que ele proclama parece sóbrio, cerebral, árido. Assim sendo, na quarta época cultural, se intercalam a terceira, a quarta e a quinta. A terceira é conservada pelo Buda. A quinta é antecipada por Sócrates. Coube ao Ocidente e ao Oriente acolher esses dois períodos culturais. O Oriente acolhendo a magnitude do passado. O Ocidente empenhando-se em antecipar numa época anterior o que deveria emergir na posterior. Uma linha reta nos leva dos tempos primordiais da evolução da humanidade, quando o Buda sempre aparecia como Bodhisattva, até a época em que o Bodhisattva se elevou até chegar a Buda. Trata-se de uma grande e contínua evolução, tendo como final o Buda. Um final verdadeiro pelo fato de então o Buda passar por sua última encarnação terrestre, não descendo mais à Terra. Foi uma época magnífica, a que terminou naquele tempo, época que trouxe das eras primordiais o que fora a cultura da alma da sensação da terceira época cultural pós-atlântica, fazendo-a brilhar novamente. Lendo os discursos do Buda, desse ponto de vista, poderemos transportar-nos a esse estado de espírito, e certamente o advento da época da alma do intelecto terá para nós um valor totalmente diverso. Quem ler os discursos do Buda, com essa disposição, poderá dizer que tudo neles fala diretamente ao coração humano. Por trás disso, porém, encontra-se algo que não pertence ao coração, e sim a um mundo superior. Daí, aquele movimento ritmado das repetições dos discursos, tão antipáticas ao homem intelectual comum, mas que podemos compreender justamente ao passar do elemento físico ao etérico, que é o primeiro elemento suprassensível logo depois do sensível. Quem compreender que por detrás do corpo físico há muitos processos atuantes no corpo etérico, compreenderá também por que os discursos do Buda repetem sempre muitos detalhes. Não se deve subtrair ao peculiar da atmosfera dos discursos, excluindo-lhes as repetições. Alguns abstracionistas o fizeram, acreditando criar algo de bom ao conservar apenas o conteúdo e descartando essas repetições. O importante, porém, é que se preserve tudo tal como foi transmitido originalmente pelo Buda. Observando agora Sócrates, mas por enquanto deixando de lado todo o rico material que as descobertas da ciência natural e humana trouxeram à luz desde então, podemos dizer, considerando o modo como Sócrates abordava as coisas corriqueiras, que as pessoas que hoje em dia estudam a ciência natural encontram em toda essa matéria o método socrático. É que, na verdade, as pessoas o procuram e querem aprendê-lo. É uma linha grandiosa essa que começa com Sócrates, continua até nossa época e ganhará uma perfeição cada vez maior. Temos, portanto, uma corrente da evolução da humanidade que chega até o Buda, onde encontra seu término. E temos uma outra corrente que começa em Sócrates e conduz a um futuro ainda distante. Sócrates e Buda situam-se lado a lado, qual dois núcleos de cometas que, se me permitem essa imagem. No caso do Buda, a cauda luminosa do cometa envolvendo o núcleo e refulgindo em direção às indefinidas perspectivas do passado. No caso de Sócrates, a cauda luminosa do cometa envolvendo igualmente o núcleo e luzindo para longe, bem para longe, para indefinidas distâncias futuras. Dois cometas que se afastam em direções diametralmente opostas e cujos núcleos reluzem simultaneamente. Eis a imagem que eu gostaria de empregar para ilustrar como Sócrates e o Buda se situam lado a lado. Passa-se meio milênio e ocorre algo como uma união entre as duas correntes, por intermédio do Cristo Jesus. Já descrevemos esse evento, destacando alguns fatos que mereceriam uma atenção maior. Amanhã continuaremos nessa caracterização a fim de encontrar uma resposta à pergunta: em que consiste a verdadeira missão do Cristo Jesus quanto à alma do homem? Fim desta palestra.